Quero cumprimentar os colegas vereadores, também cumprimento os funcionários. Cumprimento os funcionários da casa, também os colegas vereadores. Saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos... Peço silêncio ao auditório, por favor. E a todos que nos escutam via rádio agudo, via rádio alternativa. E cumprimentos a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Também cumprimento aqui o gerente da Corsan, o Anderson Hermes. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 76ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos agora, considerando a licença para tratamento de saúde do vereador Lauri Canha, a Câmara Municipal convocou o terceiro suplente da coligação Agudo Pode Ainda Mais, Pedro Álvaro Miller Júnior, para tomar posse. Assim sendo, procedemos aos atos de posse do vereador suplente. Solicito ao secretário que faça a leitura do termo de posse, que posteriormente será assinado pelo senhor Pedro Álvaro Miller Júnior e pelos demais vereadores.
Termo de posse. Aos 29 dias do mês de outubro de 2018, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceu o senhor Pedro Álvaro Miller Júnior para tomar posse, convocado que foi em virtude de licença concedida ao vereador Lauri Adolfo Klein. Assim foi lido o presente termo, que foi assinado pelos membros da mesa diretora e pelo vereador empossado, após o senhor presidente declarou empossado o vereador Pedro Álvaro Miller Júnior. Para constar, lavrou-se presente termo que vai assinado pelos demais vereadores presentes. Agudo aos 29 dias do mês de outubro de 2018.
Cumprida todas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado ao vereador Pedrinho Miller. Passamos à apreciação das atas número 50 e 51 de 2018. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 50, 51 de 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas números 50 e 51 de 2018 aprovados por unanimidade de voto. Está aberto espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura recebida, protocolada sobre o número 220/2018.
Peço a leitura do ofício 219/2018.
Peço a leitura ao secretário.
Na sequência 19 e 20. 19. augusta e respeitável loja simbólica Estrela de Santo Ângelo, fundada em 28/10/1898, erguida em 16/5/1998, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, Avenida Paraíso 459, Agudo RS, Agudo 22 de outubro de 2018, convite à Câmara de Vereadores, presidente Alexandre Noy. Estamos convidando todos para participarem da sessão pública do jantar em comemoração aos 120 anos de fundação da loja, que faremos no dia 30/10/2018, às 20 horas do nosso templo, sito na Avenida Paraíso 459, Landry Littke, Venerável Mestre, loja Estrela de Santo Ângelo. Ofício número 10.264/2018, Porto Alegre, 17 de outubro de 2018. A Sua Excelência, o Senhor Alexandre Noy, Presidente do Legislativo de Agudo. Senhor Presidente, levo ao seu conhecimento que a primeira Câmara desta Corte de Contas, em sessão 10 de setembro de 2018, examinando o processo de conta de gestão 00072-0200/15-0, do exercício 2015, desse órgão decidiu, entre outras deliberações, pela recomendação nos termos da linha C1 da decisão. Comunico, sim, que na homepage desse tribunal estão disponíveis o inteiro teor da decisão e do relatório e voto referido processo. Atenciosamente, Sandro Correia de Borba, diretor-geral.
Ainda está aberto para a leitura e correspondência recebida.
Seja lida a correspondência recebida sobre o número 223.
Quinto Encontro Brasileiro de Cidades Históricas e Turísticas, Patrimônio Mundial, Turismo Sustentável em Desenvolvimento e o Patrimônio Natural. Dias 22 a 24 de novembro de 2018. Local, Centro de Convenções Vasco Vasques, Avenida Constantino Neri, 501, Flores, Manaus, Amazonas. O evento tem o objetivo primordial de dar continuidade às ações para a construção da Política Nacional de Gestão do Patrimônio Mundial e o desenvolvimento do turismo sustentável nas localidades, uma vez que as cidades históricas e os sítios do Patrimônio Mundial Natural e Cultural do Brasil desempenham papel de destaque na dinamização econômica, social, cultural e turística de uma localidade. E por essa razão são núcleos com grande potencial para a geração de riquezas, trabalho e renda, aos quais devem bem aproveitar suas especificidades e redes de cooperação. O aproveitamento efetivo dessa potencialidade deve ser realizado a partir da cooperação entre governos, comunidade e iniciativa privada para a implantação de políticas públicas voltadas a ações de preservação, promoção e de integração dos municípios em um processo de desenvolvimento local inclusivo e sustentável. Sua participação é fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Vladimir Arrold, presidente.
Ainda está aberto para leitura e correspondência recebida. Não havendo inscrição mais, peço ao secretário que faça a apresentação da proposição.
Projeto de Lei 29/2018 altera a Lei número 1781/2010, que reestrutura a Patrulha Agrícola Municipal. Justificativa. O projeto em pauta autoriza o Executivo Municipal a realizar adequações na legislação referente ao serviço da Patrulha Agrícola Municipal. Lei 1781/2010, revogando o inciso 5º, artigo 3º, e alterando o caput do inciso 1º e acrescentando o parágrafo único no artigo 5º, visando maior clareza na interpretação quanto aos serviços oferecidos e a melhoria da infraestrutura rural. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protesto de elevada estima e consideração. Valério Vili Trebien, prefeito municipal.
Peço silêncio à galeria.
Tá, tudo bem. Agora, quem se inscreve é o último atendido.
Vamos suspender a sessão por um momento. Retomando os trabalhos, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Gelson Nonchone.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores e a imprensa escrita e falada, especialmente também agora começamos com a rádio aguda alternativa novamente, que o pessoal pode escutar a gente, que só o pessoal que vinha aqui vê nós ao vivo aí para ver o que estava acontecendo. E também dizer uma boa noite a todo mundo que está presente no plenário também. E como diz as notícias boas, a gente sempre tem que dar, hoje todo mundo pode ver até no meu sorriso, hoje uma alegria muito grande, a gente tem que estar feliz mesmo. Graças a Deus, um partido nosso pequeno de Agudo, PSDB, ainda pequeno, mas talvez vai crescendo tudo, que até as coisas pequenas sempre crescem com o tempo e conseguem chegar lá. Então hoje fico muito feliz como presidente do partido PSDB, que hoje conseguimos, hoje, com todo o Rio Grande do Sul, com votos daqui, com o pessoal que está aqui também, todo o município do estado, conseguimos eleger o Eduardo Leite. É uma alegria muito grande, com certeza, talvez que faça um bom trabalho, que a gente sabe que é difícil para fazer, para contentar todo mundo. A gente sabe, até dentro, para a gente que vive momentos tanto político como pessoal, a gente sabe que não é fácil para contentar todo mundo, mas dentro do possível, junto, de repente, faremos um bom trabalho. E dentro também desses trabalhos, a gente tem umas coisas tristes que a gente fica sempre pensando. Eu vejo muita, em Agudo, é a terceira ou quarta vez, a terceira vez que acontece que o pessoal faz a operação de polícia no bairro Caiçara. Aí me passa até com cão farejador, essas coisas tudo, sabe, deixa a gente triste, porque eu vejo que isso é uma coisa que não poderia existir hoje em Agudo, se a gente fosse pensar bem. Porque alguma coisa sempre diz que o tráfico vem com as pessoas que não têm muita capacidade de valores em dinheiro. Mas eu acho que deve ter pessoas com grandes valores que sustentam isso. Então é bem comprometedor. Aí sempre o pessoal diz que é de classe pequena, média, mas alguém que sustenta deve ser pessoas grandes que conseguem fazer esse tráfico dentro da cidade e trazer, levar. Eu vejo que a Brigada faz o possível, mas a gente vê como é difícil isso, só que ninguém está livre hoje de ter algum problema com droga, porque ela é uma coisa bem, para quem tem família, pessoas com problemas, sei como atrai, isso atrai as pessoas, mas é um grande problema ainda, hoje. Eu vejo que deve ter pessoas muito fortes que fazem esse tráfico, porque senão não tem como ter tanto tráfico. Também uma outra notícia ruim, é ruim de falar, mas a gente tem que falar. É sobre o pessoal do telefone lá do outro lado, assim, que eu vinha trabalhando em cima, tempo lá em cima do Camborá. E nesse fim de semana os vândalos fizeram mais, o pior ainda, que roubaram o aparelho e tudo. E cortaram até os fios da internet. Mas eu acho que isso até é uma... É ruim até para a gente falar sobre isso. Mas às vezes as coisas de concorrência atrapalham muito os trabalhos. Eu sei que o trabalho que estava sendo feito não era um trabalho muito bom, que toda semana o pessoal pedia para mim, diariamente quase, que o sinal estava muito ruim. Aí o pessoal aqui, até o prefeito Valério, deu uma posição, andaram trocando o aparelho e trocaram também com o cara que faz a manutenção. E aí no fim de semana roubaram o aparelho e cortaram os fios tudo. Então foi uma sabotagem. Triste ainda que o aparelho que foi colocado nem pago não está. Isso é um problema. Isso, investimento de Agudo, é um investimento, até a maioria quem faz o investimento é Nova Palma e a comunidade de Camborá. Agudo até entrou com a minoria sempre, mas sempre para tentar resolver também que o uso é da minoria, que é do lado da Nova Boêmia. Mas agora vai começar um problema de novo. Mas vamos ver o que conseguimos resolver sobre isso aí. Também, agora olhei para o Pedrinho, bem-vindo, viu, Pedrinho, porque eu achei muito, não porque o Lauri hoje não está, eu até falei para ele um dia, a situação dele, ele estava muito ruim, a situação dele aqui dentro, como nós, como colega, mas ele sendo processado de um trabalho que ele estava fazendo comum. No trabalho dele, ele sei que nem nós, um fiscal, ficava muito ruim para ele. Eu acho que até ele deve ter sentido essa pressão e deve ter saído, porque senão nós da oposição, nós ia pedir a saída dele. Ele foi muito inteligente em fazer isso o quanto antes. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. É o mesmo momento que cumprimento os vereadores. Dar as boas-vindas ao Pedrinho Miller, que volta a esta casa a desempenhar o papel como vereador e representando seus eleitores. Cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial. Saúdo também ao gerente da Corsan, seu Anderson Hermes. Cumprimento também ao presidente da CISA, seu Héctor da Cruz. Também um cumprimento especial a todos os ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria de abordar nesse primeiro momento que assuntos que já foram... esse assunto eu já tinha debatido numa sessão anterior, mas sabendo da importância da transmissão hoje aos quatro cantos do nosso município, quero abordar novamente esse assunto, porque acho de suma importância junto ao nosso município de Agudo. Em 2017, tivemos a consulta popular que aconteceu aqui no nosso município, não só no nosso município, como um todo. Em 2018 também tivemos a consulta popular, e muitas pessoas, às vezes, não dão muita importância ao voto junto à consulta popular. Mas na última segunda-feira, sem ser essa de hoje, nós, vereadores, inclusive o presidente, estivemos junto à Brigada Militar, onde a Brigada recebeu uma Palio Adventure em relação à consulta popular de 2017. Seria um bônus que o governo estava dando aos municípios que tiveram uma votação superior em cima de segurança pública. E foi para nós uma alegria, e sabemos de que ainda resta desta consulta popular vir uma caminhonete no valor de R$110 mil à Brigada e à Polícia Civil aqui no município de Agudo. Então, é através do esforço de cada um. Eu sei que vários vereadores se empenharam de corpo e alma na busca do voto aqui no nosso município, e a nossa comunidade também aderiu e votou uma imensa votação no ano de 2017. Esperamos que esta consulta popular, que tá tendo o reconhecimento do voto através de bens que vêm ao nosso município, que vêm à Brigada Militar, posteriormente à Polícia Civil, e sabemos da importância de que a consulta é feita dentro do município e dentro de um todo. Então, incentivar a comunidade, que posteriormente, em 2019, teremos outra consulta popular, que todos venham, votem, dê o seu voto nas demandas selecionadas. Uma pré-seleção acontece para o município de Agudo, e aí a população vota naquelas demandas que acha maior importante ao nosso município. Também, visitando a Brigada Militar, na ocasião em que recebemos essa caminhonete Palio Adventure, também eu só tenho que parabenizar o trabalho da Brigada Militar juntamente com a Polícia Civil, que tiveram aqui no nosso município em busca desse problema gravíssimo que todos os municípios estão enfrentando, o país está enfrentando, o Estado está enfrentando, que é a droga. Então, parabéns à Polícia Civil, à Brigada Militar, que de uma forma impressionante, com várias ações, na busca do controle deste problema, que está sendo um problema gravíssimo em todos os municípios, em todas as cidades, interior também. A gente convive no interior, a gente vê o problema está imenso, e a Brigada Militar, juntamente com a Polícia Civil, devemos sim parabenizar o trabalho deles junto ao nosso município. Seria isso nesse primeiro momento.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente Alexandre Noy, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar e saudar todas as pessoas que se fazem presente aqui nesta noite e também quem nos escuta em seus lares. Como reforço ao assunto do BTI, que foi entregue na quarta-feira aos líderes das comunidades do nosso interior, onde foi explicado sobre a necessidade do município na construção do Macalha, que é o medidor de vazão da água nos arroios e sangas, projeto que veio do engenheiro ambiental de Porto Alegre. Devido a esta construção, a licença ambiental e o nível da água, é que foi agendado com a comunidade a data da aplicação do BTI. Também foi comentado a eles sobre o trabalho de uma equipe de Porto Alegre que esteve aqui no município coletando larvas do mosquito borrachudo para fazer análise em laboratório. E a quantidade de larvas encontrada foi impressionante. Muita larva. Mostrei as fotos na reunião. Quero, em nome da Secretaria da Saúde, agradecer a presença de todos, a compreensão, o porquê desta data e também a ajuda nas aplicações. Porque junto com a entrega do produto, a comunidade também fica com a responsabilidade de aplicar corretamente. Todos no mesmo dia, é realizada a aplicação aqui na cidade pelos funcionários da secretaria, para que com isso podemos ter um resultado satisfatório já na primeira aplicação. O trabalho da comunidade é muito importante neste processo de combate ao borrachudo. Quem ainda não retirou pode vir retirar. O valor também de cada litro do BTI é no valor de R$112,60, totalizando um valor de R$ 28.150, que são recurso da Secretaria da Saúde, e foram comprados 250 litros e hoje já distribuídos 150 litros. Então ainda ficou na reserva 100 litros para uma próxima aplicação. Entrei em contato com o município de Paraíso do Sul, que na parceria aplicará no mesmo dia. E o resultado vai ser bom, por causa das pessoas que moram na divisa dos nossos dois municípios. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Senhor ilustríssimo presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Noy, boa noite. Presidente especial, e assim cumprimento a todos os colegas vereadores. Também, uma boa noite especial a todas e todos que se encontram presentes, assistindo no plenário, e aos meios de comunicação que disponibilizam a transmissão e retransmissão das nossas sessões. Estamos novamente abrangendo mais ouvidos, conseguindo ir mais adiante com as nossas sessões. Sou grato, novamente, por ter mais essa oportunidade, fazendo às vezes do colega Lauri Klein. O vereador, como consta no documento, ele se afasta por motivos de saúde, e eu estou como vereador à disposição de todos os munícipes que assim o quiserem. Eu quero falar especialmente sobre a festa da democracia que aconteceu ontem, e torcemos todos, eu pelo menos penso assim, torcemos que todos os eleitos, deputados e deputadas estaduais, governadores, governadoras, vices, deputados federais, senadores e presidente, que todos sejam realmente dignos dos votos recebidos. Eu penso assim, eu, Pedro, ninguém me obrigou a ser candidato, estou aqui porque eu quero. Ninguém me obrigou a me candidatar. Agora eu estou vereador. Sou empregado e representante de todas as pessoas e sou pago através dos impostos de todos vocês. Eles também. Então, nós temos que torcer todos, independente se o voto nosso não elegeu aquele que chegou lá. mas o nosso suor custa muito caro para nós torcermos contra quem estiver lá. Quero, neste momento, só destacar ainda uma palavra bem interessante, agora é nome de partido, mas a solidariedade. Eu passei uma semana passada e esta angariando fundos, na verdade mantimentos, para a família da pessoa que trabalha lá comigo, a qual perdeu a casa no incêndio lá no Cerro Seco. Muitas pessoas envolvidas e estamos prontos para reconstruir quase tudo que foi perdido. Muitas doações. E esta cultura da solidariedade agudense é fantástica. Todos se deram as mãos, as rádios também, comunicaram a necessidade e tudo o que precisava para dentro da casa, quase tudo já foi conseguido. A única pessoa da família que estava lá por perto era justamente a minha secretária, que estava de folga por motivo de saúde, que tinha levado um tombo de moto, e ela ficou assistindo às 10h30, 11 da noite, parede por parede, caindo, sendo consumido pelo fogo. A gente que nunca passou por isso não tem nem ideia da sensação, mas tem toda uma história sendo queimada da pessoa. E esse abraço que o povo dá a uma família assim é muito, muito importante. Eles estão muito gratos a todos, eu quero retransmitir a todos essa satisfação de ser agudense nessas horas. Por hora seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente, os nobres colegas edis, a imprensa falada e escrita, aos servidores da casa e também quem nos acompanha na galeria. Inicialmente, dou as boas-vindas para o vereador Pedro Miller Júnior. Seja bem-vindo a esta casa. O Legislativo ganha muito com a sua presença. O primeiro assunto eu postei no Face uma reportagem onde o vereador de Itapema, no estado de Santa Catarina, solicita a implantação de bueiros inteligentes. Bueiros inteligentes são cestos metálicos que são colocados nos bueiros, que impede que o lixo caia nas galerias pluviais, reduzindo o risco de entupir os bueiros e minimizar a questão de enchentes. O custo para implantação ele não é muito alto e o benefício ele é enorme. Fica o registro de uma sugestão para a Secretaria de Obras. Na sexta-feira, dia 26 de outubro, eu e o vereador Cardozinho nos deslocamos até a escola Olavo Bilac para participar da mostra pedagógica. Recebemos o convite nominal, não muito comum, analisando outras escolas, né? E tenho a obrigação de elogiar a direção, professores, Círculo de Pais e Mestres, comunidade pelo evento. Ótimos trabalhos da Feira de Ciências, as apresentações e os demais trabalhos apresentados. Estão todos de parabéns. No dia 11 de novembro, com início às 13h30, teremos um evento imperdível na Sojima, em Rincão do Pinhal. Às 16 horas, teremos o jogo da Sojima Futebol Clube contra o consulado gremista da Quarta Colônia, com participação de campeões mundiais pelo Grêmio, Dinho e Carlos Miguel. Os secretários e os vereadores estão também juntando uma equipe, o vereador Gelson Neuschwander está providenciando a equipe, um evento imperdível, principalmente para os gremistas, né? Muito se fala sobre os processos que os vereadores, prefeito e vice-prefeito estão envolvidos, Fogo Fato, Operação Cobertura, Patrulha Agrícola. A oposição está tomando as devidas providências. No momento, nós, oposição, estamos guardando a orientação jurídica para tomar decisões. A oposição não está se omitindo, estamos trabalhando na questão. Caros colegas, peço para deixar de lado as diferenças pessoais durante sessões, pois há tantos outros assuntos que merecem a nossa atenção. A comunidade agudense nos confiou a responsabilidade de legislar e fiscalizar, e, na minha opinião, as questões pessoais fogem um pouco das nossas responsabilidades. Com certeza, precisamos denunciar as irregularidades que não estão de acordo com a legislação. Não podemos fugir disso. Eu tenho feito isso durante todas as sessões, né? Na comemoração dos 20 anos da concessão da usina hidrelétrica Dona Francisca, energética em Agudo, a empresa instalou um sistema de geração fotovoltaica através de painéis solares para fortalecer a iluminação da Praça da Emancipação. Atitudes positivas como esta merecem a nossa admiração e também o nosso respeito. Parabéns, diretor da empresa Dona Francisca Energética S.A., senhor Paulo Afonso Lopes Kaffer, e também os colaboradores desta empresa. Tenho que elogiar a Secretaria de Obras, porque a estrada até Passo Saint Clair está em ótimo estado de conservação. Parabéns, secretário e equipe, pelo trabalho. Parabenizo nessa oportunidade também os eleitos no pleito realizado ontem. O vereador Pedrinho já falou, uma festa da democracia. Ao governador eleito para o governo do estado, senhor Eduardo Leite, também ao presidente da República eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, o meu desejo é que realize um ótimo trabalho voltado em prol de todos nós, gaúchos e brasileiros. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, cumprimentar o Pedrinho, que está retornando aí para casa, e como o colega vereador Itamar falou, muito já acrescentou a esta casa, espero que continue trabalhando, fazer jus aos seus votos que você recebeu, a confiança do povo, e com certeza nós precisamos nos unir, né, e as causas nobres da nossa população. Quero cumprimentar as demais pessoas da comunidade. Eu fico muito contente e feliz por saber que essa casa, cada dia, parece que cria uma expectativa maior. As pessoas vêm aqui. Quero cumprimentar o Héctor da Cruz, que é o presidente da CIS. Cumprimentar as demais pessoas, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet também, aos nossos servidores da casa. E dizer de que ficamos um bom tempo afastado, né, das transmissões das rádios, Rádio Agudo e Rádio Alternativa, e com certeza trouxe um prejuízo bastante grande à nossa população, porque foi num momento de bastante delicadeza aqui no município de Agudo, envolvendo a atual administração, e senti de que as pessoas ficaram bastante desorientadas, não ficaram sabendo do que estava acontecendo, e a Rádio Agudo e Rádio Alternativa faz esse papel importante. Também cumprimentar o nosso gerente da Corsan também, aí, que está aqui, o seu Hermes. E é importante esse debate. Quando eu dizia que esse debate ficava só entre nós aqui, muitas vezes a população ficava nos perguntando o que aconteceu na segunda-feira na sessão lá. Qual é que foi o assunto em debate? Aí tinha que vir na outra sessão para ficar sabendo do que tem acontecido. E eu ouvindo o colega vereador Pedrinho, né, de que tenha feito um grande esforço para poder ajudar essa família, o Cerro Seco, que eu até não sei, você não mencionou qual é que é a família. Além dessa família do Cerro Seco, Pedrinho, nós temos também da Lia Teutônia, acho que faz um final de semana, da família Jesus, foi um final de semana antes, né? Então temos mais esse caso aí, né? Além, se eu não me engano, tem mais dois fornos elétricos de estufa que foram consumidos. Tem aqui o Luiz Vunir aí, que faz parte da direção dos corpos de bombeiros do município de Agudo, e que faz um belo trabalho, meus parabéns, inclusive faço parte da corporação, só não estou em atividade, né, Luiz Vunir, né? Então, eu pensando nessa situação, e eu vejo muito, Pedrinho, as pessoas são muito solidárias, né, em ajudar a população. Mas muitas vezes eu vejo assim, ó, nós estamos passando um momento de delicadeza, de dificuldade financeira, principalmente no comércio. E aí vem as famílias que tenham esse azar de ter sido consumido as suas, seus lares, as suas residências, e vem até o município de Agudo, vem para o comércio, vem para a população e peçam para a Rádio Agudo, que faz um papel importante, a Rádio Alternativa, conscientizando a do pessoal para ajudar a colaborar. Mas eu penso, tu sabe que desde o outro final de semana, e ainda você mencionando agora e o relato dessas pessoas que tiveram esse imprevisto, né, essa infelicidade desse incêndio, eu penso de que nós, colegas vereadores, a população toda, porque quando envolve recursos do governo municipal, são recursos da população. Então eu muito vejo que talvez a população podia ajudar muito mais essas famílias para recuperar, quem sabe, uma parte daquilo que perderam. Muitas vezes perderam quase tudo. Sei o mesmo exemplo da família Jesus, que somente saiu com a roupa do corpo, né? E que são pessoas carentes. Eu acho que nós precisamos nos unir e criar um projeto de lei para que o município possa destinar um percentual da arrecadação, e aí entra a arrecadação que é de todos nós, automaticamente, desde o menor ao maior, desde o maior empresário, desde o menor empresário, todos estariam contribuindo, porque automaticamente o município disponibilizaria um valor para ser repassado para essas pessoas carentes. E aí sim, mas tem que ser pessoas realmente carentes, pessoas que não têm menor condição para se autossustentar e, quem sabe, construir novamente um lar. Então, acho que é importante, por tudo que está acontecendo, principalmente nessa época, mas, infelizmente, principalmente quando acontece, consumir uma residência. As pessoas não têm, às vezes, não têm nem onde ficar mais. Mesmo que a família possa abrigar por um tempo, mas acho que aí entraria um município, quem sabe destinar um percentual, deixar disponível lá, fazer uma verificação certa, realmente, com as pessoas carentes, que realmente não têm a menor condição, e o município podia, quem sabe, reconstruir um chalezinho 6x6, 6x5, e a pessoa, essas famílias podiam reconstruir novamente a sua família. Eu acho que seria um gesto de carinho, de ajuda, que nós todos estaríamos ajudando. Dentro desse pequeno espaço, né, do pequeno expediente, eu queria relatar aqui a recuperação, quando eu vi de que foi mencionado aqui que a estrada está muito boa, as estradas gerais estão excelentes. Mas nós temos uma dificuldade em estradas vicinais. E por isso eu estou até mencionando, em cima da fala do colega vereador, acho que foi do Mauro, de que nós precisamos de um pequeno trecho que é na linha Teutônia Sul, próxima à Escola Felipe Camarão. Lá tem um trajeto lá que está, parece que o arroio atravessou, só tem pedra. Então está intransitável, um trecho de mais ou menos 1 quilômetro. Então precisamos, quem sabe, conseguir recuperar. Quero dar os parabéns ao nosso presidente do partido do PSDB, né, dar os parabéns para essa grande vitória do PSDB, né, Eduardo Leite, e você mencionou que talvez fará um bom trabalho. Eu diria que não, nós temos que acreditar, nós temos que apostar no nosso novo governador. Ele vai fazer um ótimo governo, e nós precisamos acreditar. Conforme já foi mencionado, muitas vezes o partido oposição, ele torce para que esse faça um mau governo. Nós temos que torcer, nós temos que se unir para que o que for o novo governador, novo presidente, para que ele possa, porque todos nós somos favorecidos e desfavorecidos e prejudicados, caso faça um mau governo.
Passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar o presidente dessa casa, Alexandre Noy. Saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores, saudar Pedrinho Miller, de volta a essa casa, servidores da casa e a todos que acompanham os nossos trabalhos no plenário e também os que acompanham suas residências pelos veículos de comunicação. Já foi comentado sobre as estradas do nosso município, que a maioria delas está em boas condições de tráfego. Comentar que uma recuperação da estrada que foi feita na linha branca, onde o acesso também não é muito fácil para os caminhões grandes, e que um trabalho que foi feito com as caçamba toco, de levar um material num determinado lugar lá, que fazia tempo que essa recuperação não acontecia. Na política, né, no dia de ontem, tivemos a eleição. E no Rio Grande do Sul, não mudou de reelegerem um governador. Mas eu quero só comentar que o governador José Ivo Sartori, que teve a coragem de fazer algumas mudanças que teve ao seu alcance, e que o reflexo dessas mudanças se dará nos próximos anos. Muito pela recuperação fiscal, que foi um grande trabalho que esse governador fez. Os entendidos, talvez com o tempo, vão conseguir distinguir a administração que foi desse governo. E desejo que o governador eleito, seu Eduardo Leite, consegue, conforme o seu pronunciamento, em 2 meses colocar o salário dos servidores em dia, que será uma pela arrecadação que se tem o Estado, não será fácil, mas é um jovem, né, que de repente tem outras ideias. Esperamos que consiga fazer um bom trabalho, que nem já foi dito nessa casa também. Vamos apostar que os eleitos, né, escolhidos pela maioria do povo do Rio Grande, como também Jair Bolsonaro, o presidente da República, consiga fazer um bom trabalho para todas as comunidades do Rio Grande do Sul e do país.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, servidores da casa, a minha saudação. Também ao seu Anderson Hermes, gerente da Corsan, Hector da Cruz, presidente da CISA, que o assunto aqui é importante. E antes de eu começar aqui minha fala, como se diz, dizer assim, que pode contar comigo, seu Hector, esse assunto que o senhor aqui, daqui um pouquinho, levantará aqui na tribuna livre. Eu quero pedir aqui ao setor competente que faça a reforma praticamente total, né, de um pontilhão na estrada geral da Linha das Flores, quase ali na entrada das propriedades do seu Sérgio Franco. Sérgio Franco, né, que é o proprietário onde era a antiga morada do seu falecido Nilo Stahl. Ali está em péssimas condições aquele pontilhão, e nós gostaríamos então que o setor competente fizesse este trabalho. Também não posso deixar aqui de desejar ao colega vereador Pedrinho Miller Júnior suas boas-vindas da casa. Seja bem-vindo. Também parabenizar ao vereador Gelson, como presidente do PSDB, aqui do nosso município, pela vitória de ontem, de Eduardo Leite. Eu, como MDB, eu não me sinto um derrotado ao votar em José Sartori. Eu me sinto, sim, uma pessoa honrada em votar numa pessoa séria. Mas eu sempre acredito também no futuro. E eu espero que Eduardo Leite consiga, com seu vigor, da sua juventude, trazer e fazer um bom governo. É o que nós esperamos. Ninguém, acho, de nós aqui, vereadores, vamos torcer que Eduardo Leite não faça o melhor de si para o nosso Rio Grande. E também desejar ao Jair Bolsonaro também sucesso, né, que tenha muita saúde e que possa trazer para nós, então, aqui do nosso Rio Grande também, trazer boas recordações de uma pessoa que veio de um partido tão pequeno, que pouco tempo ninguém via falar o nome dele, Jair Bolsonaro, e hoje Jair Bolsonaro é o presidente do nosso país. Também gostaria aqui de parabenizar aos servidores públicos que no último dia 27, 28, né? 28, né? Que era o dia do servidor público. Parabenizar a todos os servidores públicos. Porque tem servidores públicos que as pessoas dizem, ó, tem gente que não gosta de servidor público. Mas eu admiro muito o trabalho deles. E se não fossem eles, muitas vezes, os nossos pedidos, que aqui nós fizemos nessa casa, não seria realizado, não fosse a boa vontade desses nossos servidores públicos. E também cumprimentar de coração mesmo aqui a todos os ouvintes da Rádio Agudo 90.1, da Rádio Alternativa 104,9, dizer que é uma satisfação para nós, mais uma vez, chegar a cada casa, a cada lar, levando aqui a nossa mensagem e as nossas propostas que nós temos aqui e os nossos pedidos. E feliz até agora, né, de nós aqui ter hoje aqui um grande público e todos nós aqui trabalhando em prol de uma comunidade, como já disse também o colega vereador Mauro, né, aqui hoje poucas discussões. E eu espero que seja assim até o final dessa sessão. Terei isso, presidente, no momento.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, também os funcionários da casa. E também saúdo a todos que estão presentes na galeria, todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, via Rádio Alternativa. Também quero cumprimentar em especial o colega Pedrinho Mila e o ex-colega Gerson Albussard. Quero dizer que hoje procurei o secretário de obras, o Clairio Dutti, onde que nessa última semana estava na região norte do nosso município, numa região do Cerro Seco e Linha das Pedras e uma parte da Nova Boêmia, que pediu patrulhamento e cascalhamento de alguns trechos. E dizer também que procurei o secretário Márcio, da Agricultura, onde que vários agricultores me pediram serviço de trator e de reto escavadeiro. Também aqui quero dar uma nota de agradecimento do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, onde que vem agradecer aos eleitores do município de Agudo pela significativa votação da chapa do Haddad e da Manuela. Também quero agradecer a todos que votaram no Valdeci Oliveira e o deputado Paulo Pimenta, onde que se reelegeram. Com certeza vão representar muito bem a nossa região. E aos outros candidatos também do Partido dos Trabalhadores que receberam a votação aqui no Agudo. E também aqui quero dar os parabéns ao governador eleito, Eduardo Leite. Com certeza vamos torcer para ele fazer um grande governo. E também para o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que todos nós, quem ganha com isso é o nosso povo de todo o Brasil e do Estado. Passamos à tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer uso da palavra desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para explanação. Passo a palavra ao orador Hector da Cruz. Assunto, feiras itinerantes.
Senhoras e senhores, boa noite. Eu venho aqui a falar de feiras. Se faz imperioso. Devemos estar atentos a situações que estão acontecendo no nosso município. No caráter de presidente da CISA e como organizador das feiras que estão aqui, tenho algum conhecimento dessa situação. E eu primeiro quero fazer com que vocês entendam a variedade de feiras que acontecem no município. Como o tempo é escasso, eu vou me deter nas duas principais, que são as feiras municipais e as feiras itinerantes. Feira municipal envolve o município, obviamente. Envolve o poder público, que apoia essa atividade. Envolve os empresários do município que participam nela. E tem vários objetivos. O primeiro que me ocorre é evidenciar o poder público. Na hora de participar, ser parceiro e apoiar a organização desses eventos. Outro objetivo é mostrar o município para aqueles que vêm aqui nos visitar de maneira maciça, com grande quantidade de público de fora do município, principalmente. Faz com que se mostre quem somos e como somos e o que fazemos. Há também a questão econômica. Conseguimos aqui em Agudo, com um modelo implantado ao longo de vários, quase 20 anos, fazer com que o evento praticamente seja autossuficiente, com mínima participação econômica do erário público, o que é ótimo. O poder público tem muita coisa para fazer que organizar festas ou feiras. Conseguimos também outro objetivo, que é a manutenção da entidade que organiza esse evento ou esses eventos. Temos aqui uma entidade que congrega os empresários do município, que pouco aportam economicamente para a manutenção dessa entidade. Tudo se consegue com a organização dos eventos, o que é outro objetivo louvável. Temos na atividade também a oportunidade de oferecer aos associados e alguns que não são também e são do município, a oportunidade de faturar, de incrementar seus negócios. É verdade que tem que fazer frente a expositores de outros locais. Mas para isso a CISA consegue alguma coisa que não se consegue, eu vou dizer, em 99% dos municípios, que é o desconto fabuloso que os associados têm. Com isso, e mais importante, é a participação desses associados, desses comerciantes. Também com pouco custo. E por último, a oportunidade de pessoas que aqui estão começando ter a oportunidade de colocar seus produtos, ter a oportunidade de se pôr em evidência. Isso é uma feira municipal. Eu acredito que nós estamos de parabéns porque conseguimos que isso aconteça no nosso município. O outro grupo é um outro que também é lícito. Existe lei federal que permite a instalação de feiras itinerantes. Para vocês entenderem, o que é uma feira itinerante? Não é mais que uma loja sem endereço fixo. Estão ocupando espaços para oferecer seus produtos, sem se preocupar com deixar resultado para o local onde eles estão, pois em seguida estarão em outro lugar. é diferente, e muito diferente, o conceito. Não se faz uma feira itinerante para beneficiar município nenhum. Se faz para obter o seu lucro, que é lícito. Existe lei que permite isso. Por isso, quando nós, comerciantes deste município, pedimos ao senhor prefeito municipal para que evite a instalação dessas feiras no município, obtivemos como resposta que é impossível barrar a instalação dessas feiras. A lei permite. Mas sabemos também e vimos que é possível adaptar essa lei federal a uma lei municipal que não existe no nosso município. Essa lei permite adaptar localização, tempo de atividade, espaço de tempo, onde a gente quiser, pois haverá uma lei municipal que regulamente essa lei federal. Senhores, a CISA não se furtou a procurar uma solução. Falamos com o prefeito ano passado e conseguimos colocar muitos comerciantes na sala dele para pedir que alguma coisa seja feita. Ao mesmo tempo, fomos à luta. Fomos ver como é que fazem em outros lugares para que isso seja regulamentado. E assim o fizemos, e vimos que em vários lugares acontecem leis que barram ou regulamentam essa atividade. Em março desse ano, depois de um resultado que nos pareceu interessante, trouxemos, e está devidamente registrado, para o senhor prefeito, uma série de situações que um município daqui do estado faz para regulamentar essas feiras. Isso está devidamente registrado, como eu disse, e foi em março, para que o setor jurídico da prefeitura analisasse para ver da possibilidade de fazer uma lei para regulamentar essas feiras. Passou-se o tempo que vocês podem analisar e nós não tivemos resposta. Por isso que em setembro fomos falar novamente com o prefeito e ele nos garantiu que sairia ainda no mês uma análise pretendida, pelo menos. Senhores, o prefeito está bastante atarefado, tem muita coisa para fazer. Então ele atrasou-se. Mas e que a gente vai fazer nesse caso? Procurar alternativas. E é isso que eu estou fazendo aqui. Porque o seguinte que eu vou fazer, eu apelo aos senhores vereadores para que assim que for analisado nossos aportes para a realização dessa lei, os senhores consigam ajudar o senhor prefeito a analisar e a legislar mesmo nesse sentido, para que não se passe mais 6 meses, porque daqui a 6 meses tem mais feira. E cada feira que acontece no município merma a negociação do comércio realmente bem instalado aqui e que procura os resultados para reinvestir aqui, e que não acontecerá porque alguém assoprou. Chegou antes, legalmente. E nós não podemos fazer nada. na hora. Nós estamos correndo antes agora. Nós estamos vindo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. E para que, chegado o momento, não haja mais atrasos. Não podemos analisar, levar 6 meses para analisar uma situação. O pessoal que está pedindo isso é aquele que aqui trabalha, que gera imposto, que procura progredir, que dá emprego. Nada disso acontece nas feiras itinerantes. Aí eu pergunto, se o senhor prefeito pede para antecipar um imposto, qualquer que seja, vai pedir para quem? Para as feiras itinerantes? Claro que não. O pedido aqui é que sejamos mais bairristas, que pensemos mais no município e da classe que o representa e que a CISA está representando hoje aqui perante vocês. É impossível se esquecer do comércio. Vocês têm a possibilidade dessa ajuda, da legalidade dessa ajuda, do interesse para ajudar esse pessoal que se esforça ano após ano. Por favor, vamos cambiar, vamos mudar, vamos fazer o que é preciso realmente. E claro, eu conto com todos vocês, o comércio conta com todos vocês, e com o prefeito também, porque ele está no comando. E eu não posso pensar que meu amigo Valério esteja se esquecendo do comércio agudense. De maneira nenhuma. Senhores, eu fico muito grato e espero que tê-los convidado a uma reflexão e que logo mais alguém traga um projeto de lei para vocês analisar e legislar rapidamente. Muito obrigado.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Cardozinho e Sandro Gols. Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não usarei esse espaço.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gols.
Da mesma forma.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum, senhor presidente.
Estão na ordem do dia a seguinte proposição: projeto de lei 28/2018, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2019, dizendo que esse projeto de lei 28 tem uma emenda modificativa número 1, onde que eu passo a palavra ao vereador Gelson Nonchano, relator da matéria da Comissão de Constituição e Justiça.
Incrementar a agricultura para o exercício de 2019, com o aporte de R$500 mil, pretende privilegiar na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental a ação da manutenção da patrulha agrícola com R$500 mil. Com esse aumento, que representa 18,2% sobre o previsto. A pasta a ter era 3.259.200, ou 5,9% do orçamento para aquele exercício. Na proposta original, detém 2.759.200, equivalente ao orçamento para aquele exercício. Entendendo que o orçamento seria equivalente a 4,31%. Entende o vereador que essa pasta de governo tem importância capital no desenvolvimento do município, pois suas ações de auxílio incrementam a atividade principal da grande maioria da população, a agricultura. Como parlamentar, ausculta a comunidade e percebe a existência de grande demanda para trabalhos organizados, bem orientados e regulados da patrulha agrícola. Por isso, propõe incorporar o total da emenda naquela ação, que passará a ter dotação de R$ 1.250.000, sendo necessário indicar a supressão do valor de outros órgãos e ações. Esse vereador buscou consenso na Câmara Municipal, que já previrá a redução de 2 milhões para 1.680. Assim, sua previsão orçamentária, que era de 3,13 dos 64 milhões totais, ficou em 2,63%, 1.680.000. Ou 180 mil restantes foram resgatados da reserva de contingência. Um instituto contábil criado juntamente para alocar recursos que, se necessário, poderão ser remanejados para outros órgãos da administração. As alterações podem ser verificadas, sintetizadas no anexo dessa emenda.
Ainda está aberto o espaço para discussão sobre o projeto de lei 28/2018 e a emenda número 1, modificativa.
Professor Mauro.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, eu disse sobre a lei de diretrizes orçamentárias, pondera o seguinte: a LDO é elaborada todos os anos e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o ano de 2019. Ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual, baseando-se no que foi constituído ou foi construído no plano plurianual. O Executivo ele já realizou audiência pública e apresentou os valores da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, que são Câmara de Vereadores, 2 milhões, Previa Agudo, 12 milhões, Prefeitura, 50 milhões, totalizando 64 milhões de reais. No Legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça também já realizou audiência pública no dia 26 de outubro, sexta-feira, para apresentá-la e discuti-la com a comunidade agudense. Portanto, cumprindo todas as etapas definidas pela legislação, cabe a nós, vereadores, aprová-la ou não. Recomendo aos caros colegas a aprovação do presente projeto de lei. Mas com relação à emenda modificativa 01/2018, preciso ponderar o seguinte: nós, vereadores de oposição, inclusive, em alguma situação, cobramos muito do Executivo sobre o mau desempenho da Secretaria da Agricultura. Nós verificamos reiteradas vezes as manifestações de agricultores na tribuna dessa casa em função do mau desempenho da patrulha agrícola. Conforme os dados obtidos na Secretaria de Agricultura, essa pasta tem 4% do orçamento executivo em 2018. Mas, vejam bem, 2,2% desse montante é para encargos e salários e somente 1,8% são investidos realmente na agricultura. A administração ela veiculou também nos meios de comunicação que quase 70% da arrecadação do município vem do setor primário, ou seja, da agricultura. É desproporcional o índice de investimento em agricultura, levando em consideração a arrecadação. Em função disso, eu proponho a emenda modificativa, sugerindo o aumento de recursos para a pasta da agricultura. Essa emenda modificativa, ela tem a chancela de todos nós vereadores, pois foi acordada em reunião. Eu sugeri o aporte de mais 500 mil para os trabalhos da patrulha agrícola. Os valores eles foram suprimidos da Câmara Municipal e do Executivo da Reserva de Contingência. Caros colegas, excelentíssimo presidente, o momento ele é agora. Precisamos somar esforços para aprovar essa emenda. É o mínimo que podemos fazer por esses agricultores das mãos calejadas, que trabalham de sol a sol para alavancar o progresso do nosso querido torrão amigo.
Ainda está aberto espaço para discussão.
Rui.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero me pronunciar sobre essa emenda esse projeto de lei 28/2018, essa emenda modificativa. E eu lembro de que nós temos defendido, assim, inclusive nós, vereador de oposição, situação, de que o município deveria investir mais na agricultura. E quando eu vejo aqui o percentual, realmente é 1,8 apenas é investido na agricultura, esse é um valor totalmente, vem ao desencontro da necessidade que tem hoje o nosso município. Muito boa a iniciativa, está no papel o colega vereador Mauro, que é de sua autoria, essa emenda modificativa, dentro dessa LDO, onde a LDO é onde traça o que é prioridade, né, de investimento do município. Ou seja, onde quer que o município deva investir. E quando veio essa emenda modificativa, eu lembro de que a minha iniciativa, quando fui vereador pela primeira vez, em 2008, quando eu me senti muito prestigiado pela atual administração, quando eu consegui aprovar aqui uma emenda modificativa. Eu lembro muito bem, colega vereador Mauro, está, né, de parabéns pela sua iniciativa, e o que serve para nós precisamos é cobrar. Pois naquela oportunidade eu também tive aprovada essa emenda, colega vereador, quando eu sugeri, porque eu sou do Rincão Despraiado, nasci e me criei no Rincão Despraiado, próximo ao Salão Verde, muito próximo ao cemitério municipal. E naquela oportunidade, naquela época, quando eu já fui candidato a prefeito, eu senti uma necessidade e uma cobrança da população, da nossa comunidade, quanto ao descaso do cemitério municipal. E naquela oportunidade eu sugeri, né, a tua administração, e me comprometi com a população, pois lá tem enterrados nossos antes queridos de todo o município, ou quem sabe de outros municípios. Ou seja, toda a população, de todos os quatro cantos do município, tem gente enterrada lá no cemitério municipal. E é um descaso. Na época, eu queria que fosse fazer investimento, fosse fazer muros, fosse trazer uma aparência melhor ao cemitério municipal. E por coincidência, vem essa emenda modificativa bem próximo aos finados, agora no sexta-feira, onde a população de todo o município vai visitar o cemitério. Eu vejo de que muito pouco foi feito diferente. E naquela oportunidade, eu consegui convencer a atual administração para tirar um pouco do gabinete do prefeito, tirar um pouco de vários lugares. Inclusive, eu lembro muito bem, naquela oportunidade, eu não sabia o que é obras de arte, né? E tinha dentro do LDO, dizia investimento não sei quanto em obras de arte. Mas que obras de arte o município vai construir? Obras de arte, para quem não sabe, é construção de pontes, né? Eu não sei quantas pontes foram construídas, mas tinha um valor bastante alto investimento em obras de arte. E naquela ocasião eu consegui aprovar, colega vereador, para que recursos daquelas rúbricas fossem investidos lá no cemitério municipal. Agora, você sabe quanto foi investido no cemitério municipal daquele recurso? Nada. Então, quer dizer que nada adianta. Nós, valiosa o seu empenho, a sua dedicação, e espero que o senhor tenha mais sucesso do que eu tive naquela oportunidade. Então, assim, ó, isso que eu prego e estou torcendo para que nós possamos ter mais sorte, porque a Patrulha Agrícola é debate aqui quase em todas as sessões. A demanda do município é muito maior do que as condições. Eu espero que esses R$500 mil possa trazer, quem sabe, um pouquinho mais, um atendimento melhor para a população do município de Agudo. Mas eu vejo, por que essas emendas já não foram trazidas pela atual administração, pelos próprios vereadores que são de situação, que vivem o momento, sabem da dificuldade que tem? Porque se é tão fácil assim, nós simplesmente pegar R$500 mil e trazer para dentro da agricultura, por que já não foi feito? Então, porque não quiseram fazer, colega vereador. Então, muito legal a sua iniciativa, mas o que nós precisamos é cobrar para que esses R$500 mil realmente saiam dessas rúbricas, dessas secretarias, e que vão e que sejam investidos na agricultura do nosso município.
Ainda está aberto espaço para discussão. Peço silêncio na galeria, por favor. Está, suspendo a sessão por um momento. Recomeçando os trabalhos, ainda está aberto espaço para discussão. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Sobre a emenda modificativa ao projeto de lei 28 de 2018, nós não temos como não ser favorável a um assunto abordado por várias vezes aqui na tribuna, a necessidade de mais investimentos na agricultura é com certeza é uma prioridade aqui dentro do município de Agudo. Dizer de e explicar um pouco à comunidade de que os recursos que tendem a aumentar a receita na agricultura saíram parte de recursos que viriam ao Poder Legislativo, à Câmara de Vereadores, e parte desses recursos eles são oriundos da reserva de contingência. Essa reserva de contingência, para quem não sabe, é uma reserva que existe dentro do orçamento que possa, amanhã ou depois, ações judiciais que o município está respondendo, que tenham este valor para ser pago a indenização à pessoa que está com a ação judicial. Então, da onde que está sendo oriundo esses valores, com certeza não é de uma secretaria de obras que necessita de valores, não é de uma secretaria de saúde que necessita de todo esse orçamento, e também não é de secretarias que têm o percentual que deve ser cumprido perante a legislação. Então, duas escolhas sábias, da onde está saindo este valor para investimento na agricultura, e com certeza, eu tenho absoluta certeza que se olhará mais para a agricultura, porque é o objetivo, o nosso município basicamente é agricultura, e a gente precisa sim dar um subsídio maior aos nossos agricultores. Eles merecem, e a gente sabe da necessidade hoje que está tendo a patrulha agrícola, o serviço prestado do município ao agricultor rural. Seria isso, senhor presidente.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação a seguinte proposição. Projeto de Lei 28/2018 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de Lei 28/2018 aprovado por unanimidade de voto. Coloco em votação a seguinte emenda número 1, modificativa do projeto de lei 28/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Emenda modificativa número 1 do projeto de lei 28, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que está na pauta. Projeto de lei 29/2018. Altera a lei número 1781/2010, que reestrutura a patrulha agrícola municipal, patrulha agrícola municipal. Abro espaço para inscrições.
Professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, precisamos analisar e debater sobre esse projeto de lei que altera a lei 1781/2010, que reestrutura a patrulha agrícola municipal. O executivo, ele propõe revogar o inciso 5º do artigo 3º da lei número 1785/2010. E o artigo 5º dessa lei passaria a vigorar com a seguinte redação: a prestação de serviço dar-se-á por horas de trabalho aos produtores rurais com inscrição estadual junto ao Sistema de Informações Tributárias sobre Agropecuária do RS, Citagro. Assim definir, inciso 1º, até 8 horas cumulativas para trator sobre trator esteira, escavadeira hidráulica, reta escavadeira e carregadeira. Até me causa uma certa estranheza esse projeto agora, porque há um processo tramitando onde é investigado o trabalho da patrulha agrícola. O projeto em pauta autoriza o Executivo Municipal a realizar adequações na legislação referente ao serviço da Patrulha Agrícola Municipal, oferecendo a possibilidade de execução de mais horas por propriedade, tendo mais de um bloco de produtor. Fica registrada a minha dúvida. O que é melhor, atender mais horas em uma propriedade ou atender mais propriedades, conforme é hoje? Que tenhamos um diálogo sobre assunto que é de interesse do agricultor. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para até 5 vereadores escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador Isabel.
Vereador Itamar.
Vereador Gelson.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador Rui Milbert, da vereadora Isabel Lamaison, do vereador Itamar Puntel e do vereador Gelson Nanchan. Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na galeria, inicialmente eu parabenizo o orador da noite da tribuna, o senhor Hector da Cruz, pela preocupação com o comércio local, com a arrecadação. O assunto, ele é muito polêmico, mas quando o Executivo enviar para esta casa um projeto de lei para discussão, tenha certeza que apreciaremos com a devida atenção que merece a matéria. Só que nós, vereadores, não podemos legislar sobre esse assunto. Precisa vir do Executivo. A lei vigente, ela diz isso. Mas o que me traz para falar nesse espaço, senhor presidente, caros colegas, é que na sessão passada eu falei sobre a questão de tráfico de drogas em Agudo, e no dia 24 de outubro acordamos com a notícia de uma operação da Polícia Federal, da Polícia Civil e também da Brigada Militar de Agudo. Praticamente já se tornou rotina em Agudo a ação da polícia em operações. A operação ela foi batizada de Abaeté 2, onde aconteceram 9 mandados de busca e apreensão. Foram presos 2 homens, 1 mulher e a internação de 1 menor, o fato que mais me preocupa. A ação da seguimento da Operação Abaeté, deflagrada em Agudo, no mês de julho, foram apreendidas também drogas, balança e precisão, dinheiro. O delegado Eduardo Flores comandou a operação, de acordo com o delegado Sandro Luiz Meinertz, delegado regional. Esta foi a terceira operação realizada em Agudo nos últimos 6 meses. Vejam bem, senhor presidente, caros colegas e comunidade, em 6 meses nós tivemos 3 operações contra drogas. Cerca de 40 pessoas já foram presas pela Polícia Civil em 2018. Participaram da operação 32 policiais civis e 12 policiais militares, 12 viaturas da Polícia Civil, 4 viaturas da Brigada Militar, incluindo ainda uma unidade do Canil. Nós, agudenses, e nós, vereadores, precisamos parabenizar novamente a Polícia Civil, a Brigada Militar, nesta casa. Já fiz isso várias vezes em outras sessões. Parabéns, delegado Eduardo Flores, equipe, delegado Sandro Luiz Meiners, equipe, tenente Santana, equipe da Brigada Militar, pela ação. Vocês tem o nosso reconhecimento e também o reconhecimento da população de Agudo e região. Queremos um Agudo cada vez melhor para morar. Aproveito o espaço também, deixo registrado o meu reconhecimento pelo trabalho realizado pelos servidores públicos. Ontem comemorou-se o dia do funcionário público. Parabéns a todos os funcionários públicos. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimentos, colegas vereadores, população que ainda permanece aqui conosco, e dizer de que a nossa população de Agudo, eu acho que está com traumas, estão atingidos já, afetados psicologicamente. Foi só falar em polícia aqui, tia, esvaziou quase a casa. Eu acho que o pessoal está com trauma, né? Então, um número bem menor agora do que nós tínhamos anteriormente. E quero aproveitar e parabenizar o dia do servidor público, dia 28, ontem, né? Parabenizar aqueles que realmente se dedicam, aqueles que são realmente honestos e aqueles que fazem jus ao seu salário. Meus parabéns e que continuem se dedicando ao máximo, pois o salário que eles ganham é um salário suado, é um dinheiro suado que o nosso contribuinte paga. E nós esperamos cada vez mais o nosso servidor. E muitas vezes o servidor pensa, ah, meu subordinado, meu chefe, ele não está me controlando, hoje posso dar uma vacilada, mas não. O chefe do servidor é a população toda, né? A população que paga o salário. Então, está aí o meu muito obrigado pela dedicação que esses têm e que eles cada vez mais se dedicam para que a nossa população, o nosso contribuinte, possa pagar com cada vez com mais vontade os impostos que fazem com que pague o seu salário. E quero parabenizar o Héctor da Cruz, né, que é o nosso presidente da CISA, né, e que trouxe um tema aqui que eu já tinha conhecimento, né, Héctor? Né, já tinha trazido para esse vereador. E eu fico triste por saber que o executivo está dando pouca importância, né, Héctor? Mais de 6 meses e que talvez por todos os episódios que a atual administração está passando, tempo realmente para eles deve estar bastante escasso. Né? Então, eu fico avaliando a dificuldade que o nosso comerciante tem hoje de manter suas portas abertas, pagando salário, pagando tributo, pagando alvará, né? Pagando todos os encargos que faz. E essas feiras itinerantes, precisamos sim verificar o que pode ser feito para valorizar sim o nosso comércio. Inclusive, eu sou comerciante também. Sabemos da dificuldade que nós estamos tendo. E esse dinheiro, como você mesmo falou, esses encargos, esses lucros vão embora. Realmente, é preocupante essa situação. E traz prejuízos aos cofres municipais. E eu acho que o prefeito, sinceramente, deva dar uma atenção maior, então, principalmente para a CISA, que está encabeçando essa batalha, essa reivindicação do nosso empresário. E quando eu vi o colega vereador falando de que esses recursos para serem investidos na patrulha agrícola, que vem da reserva de contingência e que vem dos recursos devolvidos aqui dessa casa legislativa, eu vi e cumprimento o colega foi vereador também, presidente dessa casa, o Gerson, que está presente aqui hoje, né? E eu gostaria só de lembrar o colega vereador de que na oportunidade da eleição também foi devolvido os recursos aqui da Câmara, mas num período eleitoral. Será que esses recursos também foram investidos naquela oportunidade na patrulha agrícola? Onde será que foi investido aqueles recursos? Né? Agora, a devolução dos recursos aqui da Câmara de Vereadores, então vão ser aplicados na patrulha agrícola. Que bom! Agora fica uma pergunta no ar, onde será que foram investidos na eleição passada esses recursos? E também fico contente de assuntos que vêm aqui há poucos dias, quando disseram que tinham resolvido o problema da internet lá em Caimborá. E né, nessa sessão agora de hoje, vem de que realmente houve novamente vandalismo, sabotagem, corte desse fio mestre, conforme nós temos fotografias aqui, e que novamente o sinal de internet para o pessoal do interior novamente foi cortado. Então o pessoal novamente não tem conexão, né, no nosso interior, principalmente na região de Nova Palma, no município de Agudo, com Nova Palma, comunidade de Caimborá e também de Agudo, pois o pessoal dali da comunidade, da região alta, pagou paga, acredito, uma taxa, coisa assim, para usar essa internet e que infelizmente nesse momento novamente nós não temos. E vendo o colega vereador Pedrinho, né, que vem e na justificativa, né, da ausência do vereador Lauri, muito diferente daquela que eu imaginava, vem com um problema de saúde, né? Então foi tema de debate, então o senhor está no lugar dele, né? Então nos pegou de surpresa, né, porque a gente questionou a participação dele nos últimos episódios aí e que vinha atuando aqui na casa. E agora ele pede licença, mas, né, para nossa estranheza, vem com uma licença médica. Mas tudo bem, se tem problema de saúde, tem que se afastar mesmo. Mas queria dizer de que sobre a manifestação do colega vereador Itamar, de que a cartilha que eu uso para fazer política é diferente, realmente a minha cartilha é diferente, só que eu fico triste, colega vereador, quando você usa de que a minha cartilha é diferente da sua, você compara com o meu colega vereador. Nós tivemos um atritozinho, eu e o colega vereador Mauro, mas é um fato resolvido dentro do, internamente entre nós, né? Mas você novamente traz à tona, vocês tentam se agarrar em tudo que é galho para tentar se defender. Né? Então eu, naquela oportunidade, eu fiquei muito triste, Itamar, quando tu defendesse o colega vereador Lauri, que devia ter vindo aqui e dizer por qual motivo ele estava envolvido, por que estavam citando o nome dele. Eu só disse isso, não foi nada demais. Naquela oportunidade, ele não pôde se defender. E aí o senhor chegou e se defendeu. Né? Então eu queria dizer que fiquei muito contente que com tudo isso que o senhor tenha dito, no último final de semana o senhor veio lá e me parabenizou nessa grande vitória. Então o senhor ao menos teve humildade de vir ali me cumprimentar, dizer de que nós fomos felizes e que estamos de parabéns pela grande vitória que teve o nosso governador Eduardo Leite e também na presidência Jair Bolsonaro. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra a vereadora Isabel Lamaison.
Novamente, quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao colega vereador Pedrinho Miller. Agradecer também ao Héctor da Cruz pelo tema trazido a esta casa e o esclarecimento da vontade e do pedido dos comerciantes aqui do nosso município. O assunto já comentado pelo colega vereador Itamar e pelo colega vereador Mauro, também quero parabenizar a Brigada Militar de Agudo, que recebeu uma nova viatura no dia 19 de outubro. Com certeza é bem-vinda e necessária. Um auxílio ao trabalho realizado aqui no município, que na verdade 14 municípios da região central foram beneficiados com novas viaturas. Os recursos foram da Consulta Popular 2017 a 2018. Também parabenizar o delegado Eduardo Flores Machado e toda a sua equipe da Polícia Civil, que também realiza um belo trabalho aqui no município, juntamente com a Brigada Militar, nos dando a certeza que estão atentos aos acontecimentos na sociedade e fazendo prevalecer a segurança pública. A Brigada Militar e a Polícia Civil estiveram à disposição da Justiça Eleitoral na segurança no dia de ontem, em que tivemos novamente eleição do segundo turno para presidente e governadores, e que os eleitos possam trazer a nós brasileiros a esperança de termos igualdade e qualidade de vida para todos. Não poderia deixar de comentar sobre o Dia do Funcionário Público, que foi ontem, dia 28, e quero dizer que como funcionária há 25 anos, me sinto feliz pelo trabalho que realizo, e que já realizei nestes anos, e assim muitos colegas o fazem. Se hoje os canteiros estão capinados e limpos, é porque funcionários o fizeram. Se hoje o seu filho está se formando, é porque um funcionário público lhe mostrou o caminho. Se hoje a estrada foi patrulhada, é porque um funcionário trabalhou nela. Por isso, parabéns a todos os funcionários públicos que fazem parte na nossa prefeitura. O trabalho de cada um é muito importante e tem o seu valor. Parabéns a todos os meus colegas. No momento seria isso, senhor presidente.
Eu quero só aqui pedir desculpa ao Reni e cumprimentar ele com o ex-vereador também, o Reni. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas na galeria. Dizer nesse outro espaço que nós temos oportunidade de falar, de que, em primeiro lugar, parabenizar em nome do seu Gelson Neuschwander, representando o PSDB aqui no município de Agudo, a vitória do Eduardo Leite, que no último pleito, no domingo, conquistaste o governo do Estado. Dizer a ele que eu, escutando os pronunciamentos antes da eleição e depois, me chamou a atenção e tomara, e eu tenho certeza de que é um grande projeto dele, ele falaste num tempo sobre o regime penitenciário, onde a ideia do próximo governador é que, na redução da pena de um presidiário, ele possa reduzir através do trabalho, através da forma de trabalho que ele possa prestar ao município e ao Estado. Tomara que Deus ilumine ele e ele consiga atingir esse projeto, que foi sempre algo que eu participei de uma audiência pública onde se falava sobre regime penitenciário. E a gente viu que tudo que se falava naquela ocasião era exclusivamente em questões de tratar o preso com psicólogo, tratar a família do preso, e nada poderia ser utilizado como dar benefício à nossa comunidade que está pagando esse presidiário através do trabalho dele. Então, escutei antes das eleições, me chamou a atenção, e depois, no pronunciamento que ele teve logo após a eleição, que ele foi vitorioso, me chamou a atenção, e eu tenho certeza de que é o caminho. Tomara que ele possa atingir esse objetivo. Dizer do nosso ex-governador, José Ives Sartori, que mergulha muito pelo trabalho que ele fez junto ao nosso Estado. Ele não foi eleito por falta de coragem, isto não. Não foi eleito por falta de firmeza, também não foi. Ele não foi eleito por falta de determinação. Ele não foi eleito por falta de honestidade. Ele não foi eleito por não trabalhar. E não foi eleito por não ter simplicidade. Ele não foi eleito, sim, por não ter dinheiro para pagar o funcionalismo público. Isto, Eduardo Leite traçou na campanha dele como governo do Estado, e quero e sei que o funcionalismo merece ser pago em dia, merece que o Estado cumpra com o dever, tal dia útil, depositar o salário do funcionalismo público. Mas quero esperar que o próximo governador consiga manobras que possa cumprir com o dever prometido na campanha. Não quero ouvir amanhã ou depois que o dinheiro que vai ser pago ao funcionalismo venha de empréstimos, endividando o nosso Estado. Mas acredito, e o povo gaúcho acreditou no governador, votou, e esperamos que ele possa cumprir com o dever que foi dado no dia de ontem. Também, falando sobre o governo federal, não temos nenhum representante ou partido aqui dentro do nosso município de Agudo, que é o PSL, mas nos deu um horizonte. Fui um defensor do Jair Messias Bolsonaro e acredito e tenho esperança que teremos um país melhor, um Brasil melhor. Tenho esperança porque os cargos colocados e nominados até o momento não têm nenhuma uma promessa política que fulano me apoiou, eu preciso colocar no Ministério da Agricultura ou no Ministério da Justiça. Isto me chamou a atenção e com certeza acredito no próximo presidente da República e tenho certeza de que o caminho é este. O caminho é não conduzir pessoas partidárias em ministérios que promessas de campanha, que amanhã ou depois essas mesmas pessoas estão com o poder dentro do ministério e acaba a corrupção tomando conta do governo todo. Então, acredito nas palavras que ele sempre termina o discurso e que todos vocês têm na mente, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E quem tem Deus, a gente sabe que tem e caminha pelo caminho certo. Para finalizar, respondendo, e não quero atrito com o vereador Rui Milbert, respondendo o investimento devolvido pela Câmara Municipal à Prefeitura no ano da eleição, foi investido na saúde, especificamente no hospital e no plantão, que havia necessidade. Por o Estado não ter repasse, não ter dinheiro naquela ocasião, e um período de bastante dificuldade para os municípios e para o próprio Estado e para o próprio país. Dizer de que a nenhum momento defendi o vereador Lauri Klein, a nenhum momento. A única coisa que eu não permito é que me use, que todo mundo é igual. Isso eu não sou. E é só esta resposta que eu te deixo hoje. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Gelson Nanchan.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas, e o pessoal que se encontra aqui no plenário, só para acrescentar sobre o projeto de lei já aprovado 28/2018 da emenda número 1 da modificativa, esse projeto de lei ele vem para beneficiar a agricultura, mas não só para o pessoal pensar que só dizer assim, ah, o pessoal só trabalha para a agricultura. É que se a agricultura do nosso município, a gente sabe que os recursos, a maioria vem deles, nós temos que retornar. E, na realidade, quem é beneficiado futuro, se a produção da agricultura boa, vai ser o comércio, saúde, educação, a gente sabe, segurança. Então, isso é importante, porque, de repente, as pessoas estão escutando nós lá e nem sabem que futuramente todo mundo, eu tenho comércio, que a maioria do pessoal depende do comércio, mais da cidade de Aguda. Então, são 500 mil, é um recurso que é investido lá na agricultura, mas ele vai vir para nós aqui futuramente de novo. Tem 3, 4 opções, para dizer comércio, todo mundo tem. Então, essa seria a parte desse, eu queria acrescentar sobre essa emenda. Também sobre, vou colocar também novamente sobre o telefone do problema lá, já que foi eu sempre tive na frente sobre essa, lá do Caimborá, também que os colegas falaram, o problema do sinal lá também, o próprio cara que fazia a manutenção primeiro era muito fraca. E o segundo cara que está fazendo a manutenção também, ele já me falou, e todo mundo que tem telefone aqui sabe que o problema da Vivo ultimamente está muito grande. Então, a gente não pode também cobrar uma coisa que está com problema. Então, futuramente até outra coisa, nós já na marcha dos vereadores, nós já fomos atrás sobre esse problema do fraco sinal da Vivo e vão ter que correr atrás dessa situação de novo, porque ela é bem problemática. Então, é tão difícil. Agora o negócio é solucionar lá e aí depois nós temos que ir para cima da Vivo, se realmente o caso é da Vivo, mas pelo que vê tá fraco o sinal também lá. E também vou pedir para um órgão competente que faça um patrulhamento, que é uma estrada vizinal, que vai para a direita lá da linha nova, que passa lá vai antes da Marechal Deodoro, que passa lá no Edmar Lach, vai até na divisa do Paraíso, lá na linha Travessão. Ela está com bastante dificuldades lá, de tempo já, esse cara me pediu faz um bom tempo já, só que a gente falei para as obras, mas acabaram de repente até esquecendo, mas eu sei que tem bastante lugar para fazer também trabalho, então faz parte que tem que ser feito. E também sobre, até ouvi o companheiro Itamar falou sobre o negócio do governador, a gente quando está entrando na política, a gente tem que defender o lado da gente. Ele falou num futuro empréstimo, é que hoje o governo atual que está aí nem empréstimo não consegue. Então, o cara vai ter que ser bom para fazer o trabalho futuro. Então, o governador Eduardo Leite já vai entrar sem empréstimo, porque não tem, o governo atual não tem crédito. Então, fica bem difícil para a gente já, o cara que entrar tem que ser bom mesmo, ele vai ter que fazer um bom no trabalho. Seria esse, senhor presidente.
Eu uso de líder da bancada.
Passo o espaço de líder do PDT ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite a todos novamente. Senhor presidente, eu quero fazer algumas ponderações. Ainda falando sobre a solidariedade e a proposta do colega Rui a um fundo pró-sinistro de se guardar dinheiro para uma possibilidade da prefeitura ajudar mais adiante,
Talvez seja uma ideia, mas temos que ver as prioridades. E, por enquanto, a nossa população agudense é muito sensível e consegue ajudar, ao menos, com acontecimentos deste porte. Temos que ver prioridades nesse aspecto. E aí também podemos correr o risco de ajudar alguns sinistros que foram causados e não foram acidentes simplesmente. Algo que possa ser criminoso. E sobre esta solidariedade, nem sempre os nossos bombeiros voluntários conseguem chegar a tempo. E muitas vezes ocorrem esses sinistros, essas coisas ruins, por uma falta de informação, um desconhecimento das pessoas. E nossos bombeiros voluntários já fizeram, inclusive, esse serviço de educar, de levar informação de como, o que fazer, de como fazer suas instalações para não causar. A educação, nesse sentido, é economicamente muito mais interessante e completamente viável. Nós não precisamos deixar acontecer, vamos nos informar. A ignorância custa muito caro. Só que não precisamos esperar os voluntários, os bombeiros, fazerem isso. Nós podemos ir de encontro aos bombeiros e perguntar para eles o que é que eles precisam. Nós, do Poder Legislativo, Executivo, nós podemos tirar o recavém do lugar e fazer algo por eles também e auxiliar neste aspecto. Sobre o que o presidente da CISA comentou, nosso amigo Héctor da Cruz, é um assunto muito melindroso, que envolve muitos interesses, mas acredito que, como em outras situações, que outras pessoas que vêm de fora e fazem seu comércio aqui em Agudo, que vendem outros tipos de material, inclusive melancia, cadeiras, móveis, nós podemos organizar alguma coisa nesse sentido, de forma a não prejudicar tanto o nosso comércio local, que afinal coloca o dinheiro de volta nas nossas obras, na nossa educação e na nossa saúde. Em relação ao que o companheiro Mauro falou dos bueiros inteligentes, isso, por incrível que pareça, alguns servidores das obras do nosso município já são sabedores. E eu perguntei isso também sobre um sistema, pode-se dizer assim, de sifão, que também já existe, é possível instalar, para não retornar o cheiro. Para não retornar o cheiro nas nossas ruas. Isso já existe e os nossos servidores são sabedores disso. Nós só temos que ir fomentando isso e inteligentemente, junto com o executivo, ajudar a fazer isso acontecer. Eu pedi para que fosse lido sobre o turismo, esse quinto encontro que vai acontecer em Manaus, mas a ideia é, algum dia, com todo esse poder turístico que tem Agudo e toda a nossa região, de fazermos um encontro aqui para nós aprendermos mais a como lidar com isso e conseguirmos angariar mais fundos para todos os municípios da nossa região. A ideia era essa. Nós também podemos. Muitos dizem, a nossa geografia é tão ou mais bonita do que Gramado, mas eles sabem aproveitar isto. E nós, eles trabalham isso, e toda a população trabalha isso. E nós podemos chegar lá, nós podemos nos educar e querer ser, se assim for, inteligente e conveniente para nós. Sobre os conselhos, que eu tinha comentado já na primeira sessão, que eu vim a primeira vez aqui, eu peço encarecidamente que seja mandado um comunicado ao secretário responsável que mande para os seus conselhos a oportunidade de usar a tribuna livre. Nós já tínhamos comentado isso, eu só quero que, de forma legal, saber como isso acontece e que se proceda. Nós todos fomos de acordo, só que não aconteceu, né? Mas eu comentei na rua com algumas pessoas de alguns conselhos e gostaram muito da ideia. E, além de ontem ter sido o dia do funcionário público, hoje é o Dia Nacional do Livro. É, novamente estou falando do livro, né, gente? Tá chato isso já, né? Vamos ler, gente. A ignorância custa caro. E, por uma notícia triste dada há muitos anos atrás, em 1945, hoje marca a data em que Getúlio Vargas foi deposto por militares do seu próprio ministério. Então, muitos golpes, muitas notícias estranhas acontecem na nossa política brasileira, mas que nós temos que sempre, novamente, usar a palavra de todos aí, torcer para que os governantes façam o seu trabalho da melhor forma. Muito obrigado.
Senhor, gostaria de um espaço de líder do Partido dos Progressistas.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbert.
Mais uma vez, cumprimento a todos e eu me manifestei sobre essa questão que é bem... acho que precisamos trazer para debate, Pedrinho, quanto a essa questão aí de poder ajudar a população. Eu, quando eu disse de que eu imaginaria de que a gente pudesse sentarmos e vermos o que, que seria possível da gente poder ajudar as pessoas atingidas. Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque eu, imagine só quantas pessoas não devem procurar a administração para ajudar nesses casos aí que acontece um incidente desse. Eu recebi hoje mais que uma ligação, duas, três pessoas me ligando, me pedindo para ver de qual a possibilidade para conseguir uma ajuda. A atual administração, ela está com uma dificuldade grande, ela está numa incerteza, ela está numa dúvida muito grande, o que pode fazer, o que não pode fazer. A gente sabe de que a atual administração, ela teve atos em que o Ministério Público entendeu de que não é desta forma que precisa se administrar um município. E, avaliando desta forma, daquilo que eu entendo que pode ser possibilidade, ela está dizendo simplesmente, não, eu não quero me comprometer. Foi essas as palavras que hoje eu recebi de uma pessoa que me ligou e me disse de que o governo tinha dito de que não poderia ajudar, porque senão vai deixar o do prefeito ou do secretário na reta. Então eu pensei, pô, mas nós precisamos achar uma alternativa. Pois até pouco tempo atrás, o município ajudava em todas as questões, cascalhava, aterrava terreno, dava areia, dava brita, fazia de tudo. A população está acostumada nisso, sem considerar um incidente a exemplo de um incêndio. Então, quando acontece um incêndio, acontece a família perder, Pedrinho, perder todo o seu lar, sua casa, a ponto de que chegar no entardecer, anoitecer, não ter para onde ir. Eu acho que seria importante, sim, fazer com que o município possa subsidiar, né, a essas pessoas que tenham essa infelicidade de poder passar por um momento desse. Quando você falou que não é dessa forma, você não está dando credibilidade ao governo. Porque, pelo seu comentário, Pedrinho, dá para entender que possivelmente poderá existir falcatrua. Ou, quem sabe, algumas pessoas poderão ser ajudadas que talvez não se enquadram dentro daquelas pessoas que são realmente carentes, que são necessitadas desse investimento. E isso muito acontecia aqui, eu concordo, mas para isso nós precisamos dar credibilidade para a administração. E realmente ajuda as pessoas que realmente precisam e que não tenham condições de refazer aquilo que perderam. Eu queria ainda dizer de que, colega vereador, eu quero trazer a paz aqui para essa casa, que nós tenhamos debates que realmente interessam a população, né? De que a gente possa trabalhar para aquilo que é de interesse da população e dizer de que eu tenho o aval, o prestígio da população por ser o vereador mais votado. Eu tenho certeza de que o meu nome configura entre as pessoas que fazem um bom trabalho na Câmara. E aqui está uma prova disso. Eu não contratei e não estou contratando várias, inúmeras pesquisas. Isso me chamou a atenção por vários fatos que têm acontecido nos últimos dias. E nessa última semana, mais uma empresa pesquisadora de opinião pública, conforme está aqui. Eu, por exemplo, não tenho notícia, não sei se alguém contratou essa empresa. Eu não contratei, não sei se alguém contratou. E diz aqui de que este vereador, ele aparece como destaque político. De 9 colegas vereadores, eu tenho 49% de aprovação. Então, esses números aqui falam por si. Além de ser o vereador mais votado, em todas as oportunidades que eu fui candidato a prefeito e tive uma grande votação. Só essa cartilha, colega vereador, fala por si essa cartilha que eu estou usando. Essa cartilha é vencedora, sim. Então, assim, ó, eu acho que precisamos ter respeito com os vereadores. Eu sou uma pessoa que tenho tido um trabalho muito grande com a sociedade. Todo mundo sabe disso. Eu tenho um coração muito bom e quero continuar ajudando sempre. Sempre. Para as pessoas que precisam da minha ajuda. E esse trabalho que eu faço como vereador, porque eu entendo que eu posso contribuir muito para que o nosso município possa cada vez se desenvolver mais. Então, seria essa a minha colocação. Quero que nós possamos sempre ter aqui uma harmonia entre nós, vereadores, colega vereador. Tá? Se for pela minha parte, é isso que eu espero. Porque a população lá fora, a comunidade que está aqui, espera muito por nós. E principalmente pelo executivo. E o executivo, até então, está muito deixando a desejar.
Espaço de lido do governo cedido ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez eu cumprimento as pessoas aqui presentes, escutando os debates. Esperamos então, né, vereador Rui, que a paz e a harmonia tome conta da nossa casa, dessa Câmara, né, vou ser bem rápido, como se diz. E quando o senhor mostrou essa pesquisa que o senhor mostrou aí, eu não sei qual é a empresa que é, mas para mim é uma pesquisa assim, falsa, porque é uma pesquisa paga, porque essa mesma pesquisa aí me ligou para mim, ligou para, acho, para todos quase os vereadores, para o vereador Itamar, me dizendo que eu estava com não sei uma porcentagem, com um vereador destaque, vereador mais ativo e não sei o que mais. Tem até aqui as ligação. Então aí queria me cobrar R$250 por ser a pesquisa. Então eu já entrei nesta aí, dizer assim que quando eu era funcionário público, eu até acho assim que eu banquei o bobalhão de comprar 4 pesquisas. Eu digo, comprei, porque eu paguei. Eu acho que a pesquisa, quando é certa, a gente deve receber a pesquisa quando é de graça, quando a gente sabe que as pessoas realmente são pesquisados, as empresas são pesquisadas, o povo, não estou aqui dizendo que o senhor não foi justo aos votos que o senhor fez, ser o mais votado. Mas as pesquisas, para mim, elas não existem, porque elas são pagas, porque eles ligam para todas as pessoas, para todos os vereadores. E para mim também ligaram, e eu não quis por causa disso. Seria isso.
Peço meu espaço de líder da bancada.
Espaço de líder do PMDB cedido ao vereador Itamar Pontel.
No meu espaço anterior, não tive mais tempo de falar sobre as palavras colocadas pelo presidente da CISA, seu Héctor da Cruz. Já tivemos um debate anos atrás aqui nesta casa sobre essas feiras itinerantes, e é preocupante o nosso comércio do município de Agudo, não só de Agudo, mas o comércio como um todo, ele passa dificuldades, impostos com valor bastante elevado, pessoas que têm, às vezes, um local que é alugado e precisa, com certeza, ter um amparo legal por parte do município. Dizer ao Héctor que se tem algumas cidades que já existe um projeto que possa nos auxiliar em modelos, estamos aqui à disposição e pedimos que esse modelo de projeto, ou a cidade que adotou um projeto que vocês tenham um interesse maior por parte da CISA, porque acreditamos que vocês já pesquisaram, pelas palavras já colocadas aqui na tribuna, nos auxilia bastante. Nós recebendo e levando algumas ideias ao executivo, com certeza teremos um meio termo que possa ajudar o nosso comércio local e dentro da legislação que permite ser feita a tal lei. Então, me coloco à disposição da CISA, das empresas aqui do nosso município, para nós, junto com o prefeito, porque o Mauro colocou muito bem aqui que não parte de nós o projeto, mas nós podemos, através de ideias, através de modelos, chegar ao prefeito e buscar uma resolver esse problema de vocês. Dizer ao vereador Rui Milbert que eu sempre fui da paz, mas eu não gosto que me batem em cima em algo que eu sou bem diferente. Então, eu não defendo corrupção desde o primeiro dia que entrei aqui dentro dessa casa. Há três mandatos anteriores, nunca defendi isso. E não se... Quero paz, e eu não gosto quando misturem que toda a situação é igual. Isto eu sempre vou bater contra quando se utilizar a palavra que todo mundo é igual. Esta pesquisa, parabéns pela pesquisa. Conforme o Cardozinho foi convidado, eu fui convidado, terça-feira estive aqui na Câmara, juntamente com a pessoa que queria me cobrar R$250 pela pesquisa, e eu acabei não aceitando, porque a pesquisa é uma maneira de receber dinheiro. Esta que vem aqui é a maneira de receber dinheiro. Então, se o senhor está contente com 51%, parabéns, e se a pesquisa é real, parabéns, você merece, você tem um número bom de eleitores aqui no município, e com certeza está fazendo um bom trabalho, só que eu não acredito na pesquisa, porque eu também fui procurado e tinha que pagar R$250. Então, só para esclarecimento, o Cardozinho já colocaste, que também foi procurado, inclusive o Lauri Klein, vereador que está afastado por licença de tratamento de saúde, foi procurado pela mesma pesquisa, cobrando R$250. Então, só para a comunidade ser sabedor do como é que funcionam as pesquisas, que vem até nós, vereadores, vem até os secretários municipais. Então, é mais ou menos dessa forma que é feita as pesquisas, através de recursos que a pessoa que é beneficiada deve pagar um certo valor. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco, senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 5 de 11 de 2018, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.